Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A campanha Abril Marrom, idealizada em 2016 pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção, o combate e a reabilitação às diversas doenças que podem acometer os olhos e levarem à perda irreversível da visão. Para falar sobre a campanha, que doenças são essas, como se prevenir e orientação de forma em geral, eu estou com o nosso convidado de hoje, o Dr. Vladimir Goldenstein. Ele é oftalmologista do Altino Ventura, com a gente a partir de agora. Doutor Vladimir, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, hein?
Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha. Prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer. Esse assunto é importante, né? Como você já citou, que é o Abril Marrom. À disposição aqui.
Eu acho super legal isso, viu, doutor Vladimir? Não somente na sua área, né, oftalmologia, mas a escolha dessas colorações a cada mês, né, do ano, para uma doença, para justamente servir de alerta, de conscientizar. Não que vá ficar restrito somente nesse mês, né, dependendo de cada doença, enfim. Mas é um alerta, um chamamento para a questão da conscientização, da prevenção. Eu acho super importante isso. E o Abril Marrom, hein? O que a gente pode passar justamente campanha para evitar a cegueira irreversível. Opa, se tem cegueira irreversível, tem cegueira também reversível? Tem, doutor Vladimir?
Perfeitamente, Jota. Esse mês, como o senhor bem falou, é muito importante para ficarmos atentos. Por que eu digo atento? Não só na oftalmologia, mas em qualquer área da saúde, qualquer coisa que deixamos avançar, depois ela é mais difícil de resolver. Como você bem falou, existem causas reversíveis, causas irreversíveis. Falando um pouquinho das causas reversíveis, a mais conhecida de todo mundo é a catarata, que na verdade é a principal causa de cegueira reversível do mundo. A catarata nada mais é do que quando o nosso cristalino, que é a nossa lente natural do olho, né? Ela vai perdendo a transparência, né? A catarata, como todos nós conhecemos, é a catarata senil, é a catarata que está ali mais presente a partir dos 50, 55, 60 anos, que é quando vai ter essa opacidade do cristalino, apesar de termos outros fatores que podem levar a uma catarata precoce. Algumas cataratas já estão presentes mesmo ao nascimento, então daí vem a importância de um acompanhamento oftalmológico desde a infância, de o bebê realizar o teste do olhinho, preferencialmente ainda na maternidade, né? Agora, muitas vezes a catarata senil, o paciente vai notando que a visão vai piorando ao longo do tempo, né? Não é uma piora repentina, é uma piora gradual. Então, existe cirurgia para isso, né? Não existe nenhum tratamento do tipo colírios, remédios, enfim. O tratamento para catarata, que é a maior causa de cegueira reversível no mundo, no Brasil e no mundo, é a cirurgia, que é uma cirurgia que hoje em dia cada vez mais cresce sua segurança, sabendo que é um procedimento cirúrgico, lógico, tem todos os riscos inerentes, mas a taxa de sucesso é altíssima, a taxa de reabilitação visual é excelente, temos muitas boas taxas. Agora, em se tratando das causas de cegueira irreversíveis, temos como exemplo a principal causa de cegueira do mundo, irreversível, já seria o glaucoma, que é um espectro de doença completamente diferente, né? O glaucoma também pode estar presente ao nascimento, que é o glaucoma congênito, mas ele, via de regra, é uma doença silenciosa, por isso a importância da prevenção, da detecção precoce da doença, tá certo? Que ele nada mais é do que a degeneração do nervo óptico. Então é como se o paciente tem a estrutura ocular preservada, mas a comunicação entre o olho e o cérebro ela está prejudicada. Então, não é uma doença que o paciente vai conseguir notar a perda visual, a menos que ela já esteja no estágio avançado. Mais uma vez falando, como é uma perda irreversível, nós temos que tratar antes que o paciente sinta. O ideal é um diagnóstico precoce, é quando o paciente ainda está assintomático, as fibras nervosas ainda estão preservadas, tá certo? O tratamento é bastante variado, podemos usar desde colírios até cirurgias em caso que o paciente não consegue o controle da pressão intraocular, que é o principal fator de risco, né?
Perfeito. Doutor Vladimir, outro detalhe também, a gente escuta muito, e aqui, né, que a gente trabalha diretamente na ponta com o ouvinte, às vezes passa dúvidas, reclamações, e se fala muito também da cegueira em virtude do diabetes. É frequente, e até aproveitando, ela é irreversível também, uma vez tendo, não se consegue reverter esse processo?
Perfeita colocação, perfeita. Diabetes também é uma das maiores causas de cegueira no Brasil e no mundo, né? Não só de cegueira. Na verdade, assim, para falar de forma bem explicativa, a diabetes é uma doença sistêmica, né? Ela vai atacar seu corpo. Então, o paciente pode ter problemas cardíacos, problemas renais, problemas no cérebro, mas um dos locais de acometimento, né, da microvasculatura vai ser justamente a retina do paciente, né? Então, vamos lá, só para entender um pouco melhor. Uhum. O paciente que vai ter a retinopatia diabética, normalmente é aquele paciente que tem uma diabetes de mais difícil controle ou que não realmente não está tendo uma boa adesão medicamentosa. Então, qual é a principal prevenção para a retinopatia diabética? O principal tratamento realmente é a prevenção. É o paciente ter as taxas de glicemia preservadas, né? Em relação a ela ser reversível ou não, sabemos hoje que temos várias armas terapêuticas para ajudar o paciente em relação a isso. Mas, nos estágios iniciais, o que é que vai acontecer? O vasinho da retina, a retina é a película lá de trás do olho, o vasinho da retina vai estar prejudicado, né? E vai ter algum extravasamento, algumas proteínas, sangramentos, algumas coisas, que no começo o paciente fazendo um bom controle da sua diabetes nem vai precisar de tratamento oftalmológico, ou seja, o paciente tem que ter um bom controle sistêmico para evitar que ela progrida. Uma vez que ela progride, o paciente pode apresentar uma série de alterações, como, por exemplo, o edema macular, que nada mais é do que um inchaço na retina. Para isso, ele pode usar um tratamento a laser, pode usar tratamento com injeções. Agora, todos esses tratamentos são tratamentos para consequências da retinopatia diabética. Em casos avançados, a gente pode usar também cirurgias. Agora, o paciente, quando faz um procedimento cirúrgico numa retinopatia diabética, a gente considera que já é uma retinopatia avançada, normalmente já está causando um descolamento da retina ou algo assim. Pode até evoluir para um tipo de glaucoma especial, que se chama glaucoma neovascular, quando está nesse ponto, né, descompensar a pressão do olho, enfim. Diabetes pode causar uma série de malefícios no olho, que, quando está no estágio avançado, realmente pode não ser mais reversível. Então, seria uma causa irreversível de cegueira. Infelizmente, a gente ainda vê na prática médica, no nosso dia a dia mesmo, de consultório, né, na Fundação a gente vê muito, o paciente com a retina já muito prejudicada. Fazemos tudo que é possível, né, em termos de injeção intraocular, tratamento com laser, cirúrgico, para preservar aquela visão. Muitas vezes, realmente, o dano é irreversível. Logicamente, a gente sabe que, hoje em dia, o arsenal terapêutico que os endocrinologistas, os clínicos têm para controlar a diabetes é muito grande. Agora, realmente, é uma doença, fica o estilo de vida do paciente. Ele tem que fazer uma dieta, uma boa dieta, tem que usar os medicamentos corretos. Não é uma doença de fácil controle, né? Mas a gente tem algumas armas que pode usar para evitar que ele tenha essa perda visual de forma tão acentuada, ok?
Perfeito. Doutor Vladimir, outro detalhe também. Tem pessoas com doenças raras, né? Que, independente dessas que o senhor falou, também pode causar cegueira. E, em alguns casos, hereditárias. Aí não tem como você fugir. Se teve na família, eu vou ter um cuidado maior, redobrado. Mas não tem como fugir, enfim, vai chegar um determinado momento que pode até, se você não tiver o cuidado logo precoce. Agora, dessas que o senhor está falando, controle do diabetes, visitar, né, o oftalmologista periodicamente, fazer o exame, quem está assistindo, né, através do YouTube está vendo. Vou até pegar aquela música do Paralama de Sucesso, né? Eu uso óculos. Jota Batista usa óculos. Então, a gente, quando vai para um exame periódico, justamente, né, observação do fundo de olho, ver se tem glaucoma, se tem catarata, isso tudo num simples exame, simples é a forma de dizer que é o mais frequente, já dá sinais, diagnostica se você tem alguma alteração ou não. É isso, né?
Perfeito, perfeito, Jota. É isso mesmo. a consciência que a gente tem que ter é o que a gente está querendo fazer é um rastreio. Então, o paciente que vai para o nosso consultório, para uma consulta de rotina, para um óculos, né, a gente vai fazer o exame, logicamente, da refração, né, para passar seu óculos, né, precisa para enxergar, mas a gente também vai fazer o exame de biomicroscopia anterior, onde a gente vai ver alterações na conjuntiva, na córnea, que é a primeira lente ali, como se fosse a tampinha do olho, vai ver alterações possíveis na íris, no cristalino, certo? E a gente também usa o auxílio de uma lente, você já deve ter visto várias vezes, uma lente que a gente usa para ver o fundo de olho, né, fazer a fundoscopia. A partir da fundoscopia, vamos ver uma série de alterações, ou não. Normalmente, o exame, ok, a gente libera o paciente, passa o óculos, faz o tratamento individualizado para ele e pede um retorno anual. Agora, o paciente tem uma suspeita de glaucoma, opa, já ligamos o alerta, vamos voltar mais cedo, vamos fazer um exame, vamos fazer uma pesquisa. Mas, como você bem falou, essa parte inicial é uma parte rápida, simples e eficaz. Você estando com um profissional habilitado, né, lembrando sempre, com um oftalmologista realmente habilitado, né, que esteja apto a exercer a medicina nesse sentido, ele vai rapidamente detectar se há alguma alteração que necessite de uma avaliação posterior ou se é um exame normal e faz um segmento de rotina, né? Eu só queria ressaltar uma coisa.
Pois não, fica à vontade. Fica à vontade.
O senhor falou da questão do óculos. O óculos é realmente muito importante, né, um instrumento para o senhor, no caso de trabalho, para todos nós, mas ficar atento também para as nossas crianças, né? Às vezes a gente não dá atenção, tudo, mas uma das causas de cegueira, né, na vida adulta é quando uma criança que tem um grau muito grande não usa óculos na infância. Então, sempre não só pensar nas causas tipo as distrofias hereditárias, ou no glaucoma, na catarata. Às vezes, um simples erro refracional, né, um erro de grau, pode condenar essa criança a não enxergar bem pelo resto da vida, porque a gente sabe que a via óptica, ela se desenvolve, a neuroplasticidade, até mais ou menos uns 7 anos de idade, né, mais ou menos. Então, se a criança tem um grau, vamos supor, 5, 10 graus de hipermetropia, e não usa aquele óculos na infância, então ela não vai desenvolver a via óptica, e no futuro, mesmo tendo a estrutura ocular normal, ela não desenvolveu a via óptica. Então, até um simples óculos, até um exame numa criança de rotina é capaz de detectar isso, e é o que impacta a vida dela, certamente, para o resto da vida, né? Às vezes ela desenvolve não a cegueira, mas uma visão subnormal, algo do tipo, que realmente vai impactar, né?
Uhum. Muito bem. O doutor Vladimir, a gente teve... voltou? Travou um pouquinho? Foi a transmissão, né? Transmissão é via internet. Agora voltou sim, porque às vezes dá aquela paradinha justamente na imagem. Mas voltamos com o doutor Vladimir Goldenstein, ele é oftalmologista da Fundação Altino Ventura, com a gente participando aqui do nosso canal Saúde de hoje. Doutor Vladimir, por favor, me chame de senhor não, viu? JJ mesmo, enfim, tranquilo. Agora até aproveitando... essa percepção de que você está perdendo a visão, porque quando fala em cegueira, eita, aconteceu, não estou enxergando, acontece assim de uma hora para outra ou não? A pessoa vai perdendo a visão e às vezes não vai nem percebendo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, por favor.
Com certeza, perfeita, excelente pergunta. Podem acontecer dos dois modos, né? Com certeza. Existem as causas agudas, né, de perda visual, e existem as causas crônicas. Por exemplo, como a gente já citou, só para simplificar, a catarata, né, a catarata senil, a mais comum, ela é uma causa crônica de perda visual, normalmente. Você não vai acordar sem enxergar por conta da catarata. Você vai desenvolvê-la no decorrer dos meses, dos anos, até que ela esteja, como a gente chama, madura para poder operar, tá certo? Agora, em relação a causas agudas, existe sim, com certeza. E esse é um motivo de procurar uma urgência oftalmológica na hora que sentiu. Certo? Então, o paciente acordou sem enxergar, procurar urgência oftalmológica. O paciente, no decorrer do dia, foi notando uma dor muito grande no globo ocular, com diminuição da visão, procurar o serviço oftalmológico. Por que isso? Porque isso pode estar atrelado, por exemplo, a um sangramento, tá certo? Um sangramento intraocular. Pode ser um descolamento de retina. Descolamento de retina, a gente sabe que quanto mais cedo o cirurgião agir, melhor prognóstico, né, melhor chance de recuperação o paciente vai ter. o paciente pode ter, porque o glaucoma, que eu já dei um exemplo algumas vezes, o glaucoma é como chamam o ladrão silencioso da visão, porque ele aos pouquinhos vai tirando. Mas você também pode ter uma crise glaucomatosa. Existem alguns glaucomas diferentes, especiais, e existe o glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma de ângulo fechado, o paciente vai sentir uma dor súbita no olho e uma baixa de visão. Esse tipo de sintoma não é um sintoma para você aguardar, vamos ver, uma semana para ver se passa. Não, qualquer sintoma de perda visual súbita, o ideal é procurar uma urgência oftalmológica mais perto para que o médico possa fazer o diagnóstico preciso e direcionar para o tratamento.
Entendi. Muito bem, doutor Vladimir, tem até uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Gessilene, ela mora lá na Campina do Barreto e diz que recebeu um encaminhamento. Quando existe esse encaminhamento do posto de saúde, aí pode procurar a Fundação Altino Ventura, é isso, é?
Isso, a Fundação Altino Ventura, né, é um hospital altamente especializado. Lá a gente tem todas as especialidades oftalmológicas, desde atendimentos gerais até atendimentos para reabilitação visual, pacientes com cegueira, realmente baixa visão, todos os especialistas, a gente tem todas as subespecialidades, né, inclusive áreas de ensino para essa subespecialidade, com retina, glaucoma, cataratas especiais. Então, a partir do momento que o paciente recebe o encaminhamento, normalmente, se for um encaminhamento via posto de saúde, ele vai para alguma das nossas portas de entrada, normalmente, ou um ambulatório geral, onde ele vai ser avaliado e direcionado para um ambulatório de especialidade que ele precisa para resolver de forma mais eficaz aquele problema, ou se for um paciente de catarata, nós temos também uma triagem específica para catarata. Então, paciente que é uma suspeita de catarata ou que algum outro oftalmologista fora já encaminhou, eles podem, via posto de saúde, pegar o encaminhamento e fazer essa consulta lá na Fundação. Lembrando que, excepcionalmente, em alguns casos, a Fundação também faz alguns mutirões nos finais de semana, né? Alguns deles são porta aberta, enfim, cada um tem sua particularidade, normalmente é anunciado no site da Fundação.
Perfeito. Doutor Vladimir, mais algum detalhe que o senhor gostaria de falar sobre o assunto que a gente abordou, abrir o marrom, essa questão aí de cegueiras reversíveis e irreversíveis? Fique à vontade, por favor, viu?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É um tema muito amplo, se eu pudesse eu passava aqui o dia falando, mas realmente assim, eu foquei em algumas doenças que são mais comuns, mas a gente sabe, como você bem falou, Jota, existem distrofias da retina que são hereditárias, existem doenças agudas, existem doenças crônicas, existe um espectro muito amplo de doença, né? Então, e muitas vezes essas doenças o paciente não sente no início. Então, o recado que eu queria frisar é 60% a 70% das causas de cegueiras seriam evitáveis, né? Então, assim, procure seu médico oftalmologista desde o nascimento até a fase idosa, sempre. Procure seu médico oftalmologista, fazer uma consulta pelo menos anual, ou se você tiver alguma alteração fundoscópica na biomicroscopia, seu oftalmologista vai pedir uma volta mais regular. Enfim, para fazer um tratamento individualizado, né? Evitar automedicação, cuidar da saúde. Cuidar da saúde é essencial. O olho, ele reflete a saúde do corpo também. Então, controlar diabetes, controlar pressão alta, fazer as consultas regulares. E é isso.
Perfeito. Doutor Vladimir Goldenstein, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone de consultório? Também fica à vontade, por favor.
Ah, muito obrigado. A rede social no Instagram é o Vladimir Goldenstein, né? Como está escrito aí, o V... e o Demudo, e o site é o www.drvladimirgoldstein.com. Lá tem meu telefone de contato, telefone para atendimento, tudo certinho lá.
Ok. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha, viu? Saúde e paz para o senhor, até o próximo encontro. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.
Muito obrigado, Jota, valeu.
Satisfação. Idem, está aí o doutor Vladimir Goldenstein, oftalmologista da Fundação Altino Ventura, participando com a gente do canal Saúde de hoje, que vai ficando por aqui.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.